pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meninas Nerds. E hoje eu vou direto ao ponto, pois nós vamos mergulhar no mundo dos vampiros e desvendar alguns mistérios desse universo sombrio e sedutor. Desde a época medieval, as histórias sobre esses seres noturnos sedentos por sangue têm fascinado a humanidade. Mas o que é o vampirismo? É uma doença ou uma maldição? Será que eles realmente existem? E por que estão desenterrando corpos de supostos vampiros na Europa? Nós aqui do Meninas Nerds vamos explorar teorias e mitos sobre o vampirismo e desvendar os segredos desses seres enigmáticos. Então, coloque seu fone de ouvido, relaxe e venha com a gente tentar desvendar esses mistérios. A origem do termo vampiro é incerta, mas acredita-se que tenha vindo da região dos Balcãs, onde a crença em vampiros era muito comum. O termo vampiro deriva da palavra sérvia vampir, que significa beber sangue. Pela definição do dicionário, o vampirismo é a conduta de alguém que age como vampiro, ou seja, bebe sangue. O termo vampirismo tem suas raízes na mitologia e folclore de várias culturas antigas, incluindo os povos eslavos, húngaros e turcos. De acordo com essas tradições, vampiros eram seres sobrenaturais que se alimentavam da seiva da vida de outros seres humanos, ou seja, o sangue, para manter a sua própria vida eterna. No imaginário popular, o vampiro é representado por um ser humano sedento de sangue que tem a habilidade de sobreviver através da imortalidade. Eles são frequentemente descritos como seres elegantes, atraentes e sensuais, mas também são conhecidos por serem perigosos e temidos por seus poderes sombrios. Atualmente, os vampiros são encontrados apenas em livros, filmes e séries de televisão. Eu poderia aqui citar como exemplo a saga de sucesso chamada Crepúsculo, mas, como se diz aqui no Rio de Janeiro, prefiro deixar baixo esse tipo de vampiro. Bom, tudo que eu disse até agora é o óbvio, mas o que talvez vocês não saibam é que por volta do início do século XVIII, quando a nomenclatura vampiro apareceu pela primeira vez, o objetivo era bem diferente. E até mesmo científico. Sim, isso porque existiu uma doença com esse nome, de sintomas bem específicos, que foi capaz de tocar o terror na Europa antiga. E é isso que você vai conferir no próximo bloco. A doença popularmente apelidada de vampirismo recebeu o nome científico de porfíria. Trata-se de uma doença genética rara que afeta a produção de hemoglobina e pode causar sintomas como alta sensibilidade à luz, dor abdominal e erupções cutâneas. Algumas pessoas com porfíria são intolerantes também a certos alimentos, como açúcar, e são obrigados a se alimentar de sangue para sobreviver. Naquela época, as pessoas acreditavam que a doença do vampirismo era causada por má sorte, maldição ou pecado. A doença do vampirismo era vista como uma ameaça real para a comunidade, e as pessoas acreditavam que a única maneira de proteger-se era matando o vampiro. Para fazer isso, eles desenterravam o corpo, perfuravam-no com estacas de madeira, queimavam-no e o mergulhavam em água benta. E as lendas de vampiro da Idade Média nos trazem a Nova Orleans. Isso porque nessa cidade moderna também temos a menção ao vampirismo como sendo uma patologia, que se caracteriza por uma condição física que levaria as pessoas a consumir sangue humano ou animal. Mas quem vai nos contar mais sobre a busca ao culto do vampirismo em Nova Orleans é o nosso correspondente, o nosso amigo Rafael Tavares, que pesquisou o tema e traz algumas curiosidades para nós. É com você, Rafael.
Vampiros em Nova Orleans. Segundo um estudo feito nos Estados Unidos, apenas na cidade de Nova Orleans foram encontrados ao menos 50 vampiros. Mas, ao contrário do que se pensa, eles não são monstros que vagam pela noite, e sim pessoas normais que dizem ter um problema de saúde que os fazem beber sangue, seja humano ou animal. Essa informação consta do trabalho de doutorado de John Edgar Browning, estudante da Universidade do Estado da Louisiana. Em entrevista ao jornal Washington Post, ele explica que o termo vampiro possui uma conotação ruim e as pessoas que se alimentam de sangue seriam comuns e legais. O doutorando diz ainda ter encontrado vários deles na cidade de Nova Orleans, especialmente no bairro francês, e todos teriam sido bem amigáveis de acordo com o esmo. Essa cidade americana já é famosa pelas histórias envolvendo o voodoo, e quando se trata de vampiros, não fica além, possui até uma associação oficial. E se achamos estranho o número de pessoas que se alimentam de sangue apenas em Nova Orleans, é interessante saber que nos Estados Unidos existem cerca de 5 mil vampiros de verdade, resultado obtido de uma pesquisa feita pela Atlanta Vampire Alliance.
É por essas e outras que Nova Orleans também é conhecida como a cidade dos vampiros. A crença dos vampiros foi introduzida na cidade pelos imigrantes europeus, especialmente franceses e espanhóis, e se tornou uma parte integrante de sua cultura. Mas a lenda dos vampiros em Nova Orleans começou a ganhar força mesmo no século XVIII, quando a cidade era conhecida como um lugar de excessos e libertinagem. Como bem disse o Rafael Tavares, as histórias de vampiros se misturam com as lendas de zumbis e magia negra para criar uma atmosfera sinistra e assustadora. Hoje em dia, os vampiros em Nova Orleans são vistos como uma parte integrante da cultura e do turismo na cidade. Existem vários clubes de vampiros onde os visitantes podem se divertir como vampiros e experimentar a vida noturna de Nova Orleans. Além disso, há várias festas de Halloween e eventos temáticos que celebram a lenda dos vampiros. Mas a cidade também é famosa por suas lendas de vampiros reais, como a Condessa de Marie-Laveau, que supostamente viveu na cidade no século XIX. A lenda diz que a condessa tinha poderes sobrenaturais e era capaz de conceder desejos aos seus seguidores. E falando em Marie-Laveau, ou Marie-Laveau, ela aparece em uma das temporadas de American Horror History, que fala sobre uma personagem chamada Rainha do Voodoo. Seria uma cabeleireira negra e imortal, uma referência a este personagem mítico da vida real. E finalmente, no próximo bloco, você vai conferir: por que estão desenterrando vampiros na Europa? Qual é o objetivo disso?
Vampiros estão sendo desenterrados de suas sepulturas. Esqueletos datados da Idade Média foram encontrados e intrigaram os arqueólogos. Duas ossadas já tinham sido encontradas anteriormente. Os esqueletos foram desenterrados de um local onde seria uma sepultura de vampiros. O esqueleto que os arqueólogos acreditavam ser uma vampira do século XVII foi descoberto perto de Bodzikozy, na Polônia. Segundo a equipe de pesquisadores da Universidade de Liconau, Copérnicus, em Turon, o corpo identificado na aldeia de um Pien tinha uma foice presa ao pescoço, que poderia impedi-la de retornar à vida, além de um cadeado no dedão do pé esquerdo. De acordo com Magdalena Zarkodowska, o que entregou o estudo e a descoberta inédita na Polônia, este é um achado único. Nunca houve nada parecido antes, disse a mesma. Desafortunados, rotulados como bruxas ou vampiros, têm sido temidos desde os tempos imemoriais, mesmo após a morte. No passado, as pessoas se esforçavam ao máximo para impedi-las de retornar do seu túmulo. O professor Darius Polinsky, que liderou a equipe, explicou que a descoberta é diferente porque as formas de proteção contra o retorno dos mortos normalmente incluem cortar a cabeça ou as pernas, colocar o falecido com o rosto para baixo para moer o chão, queimá-los e esmagá-los com uma pedra. A foice não foi colocada na horizontal, mas colocada no pescoço de tal forma que, se o falecido tivesse tentado levantar, provavelmente a cabeça teria sido cortada ou ferida, acrescentou o mesmo.
Você ouviu Rafael Tavares? Na Europa, houve vários casos de corpos desenterrados e relacionados a vampiros ao longo dos séculos. Durante a Idade Média, a crença em vampirismo era muito comum e as pessoas acreditavam que mortos podiam retornar à vida e sugar o sangue de pessoas vivas. Para proteger a comunidade, os corpos suspeitos de vampirismo eram desenterrados para serem verificados. Se os corpos apresentassem sinais de decomposição avançada, como corpo inchado, unhas compridas e língua inchada, eles eram considerados vampiros. Em seguida, o corpo era destruído para impedir que o vampiro voltasse a se alimentar. Há relatos de corpos desenterrados na Sérvia, Grécia e Bulgária, onde a crença em vampirismo era muito forte. Alguns corpos foram encontrados com estacas de madeira perfurando o coração. Outros foram queimados ou mergulhados em água benta. No entanto, com o passar do tempo, a ciência e a medicina avançaram e as alegações de vampirismo foram rejeitadas. E hoje em dia, as histórias de corpos sendo desenterrados são vistas como lendas e histórias de terror.
O vampiro da Bulgária. Conhecido como Indiana Jones da Bulgária, conforme aponta a matéria publicada pelo jornal O Globo, o professor Nikolai Ovcharov dedica parte de seu tempo em busca de desenterrar os mistérios das antigas civilizações. Enquanto escavava as ruínas do templo de Perpetrion, que fica ao sudeste de Sofia, capital da Bulgária, e perto da fronteira com a Grécia, o arqueólogo fez uma incrível descoberta: uma ossada humana que possuía uma estaca cravada na região do coração. Além do mais, uma parte da perna esquerda, abaixo da região do joelho, também havia sido removida. A parte havia sido deixada ao lado do esqueleto, que data do século XIII, período em que as pessoas acreditavam que um vampiro só poderia ser morto caso fosse apunhalado no coração, segundo explica a BBC. Em entrevista ao Telegraph, Nikolai explicou que o ritual só era feito em pessoas que morriam em circunstâncias tidas como fora do comum, como em casos de suicídio, por exemplo. Esses esqueletos apunhalados com estacas ilustram uma prática comum em algumas aldeias búlgaras, até a primeira década do século XX, explicou Bozidar Dimitrov, que dirige o Museu de História Nacional de Sofia, a BBC. Estabeleceu-se que a vítima do ritual seria um homem que tinha entre 40 e 50 anos de idade. E a barra de ferro que estava fincada em seu coração pesava cerca de 1 quilo.
Hoje em dia, essa história que o Rafael acabou de nos contar pareceria absurda. Portanto, para entender esse contexto, precisamos viajar no tempo, mais precisamente para a Europa Antiga, um tempo em que acreditava-se que os vampiros eram criaturas malignas que voltavam dos mortos para sugar o sangue de pessoas vivas. Por isso, os métodos de enterro dos vampiros eram extremamente rigorosos e tinham como objetivo garantir que eles não pudessem sair da sepultura. De acordo com as crenças populares, os vampiros eram enterrados de cabeça para baixo ou com um pedaço de madeira cravado em seus corações para impedi-los de se levantarem. Algumas tradições também recomendavam colocar sementes de mostarda nas orelhas do falecido, a fim de impedir que ele ouvisse a ordem de se levantar. Outra prática comum era selar a boca do vampiro com argila, para evitar que ele pudesse chamar outros mortos para se unirem a ele na busca por sangue. Algumas pessoas também enterravam cruzes de madeira com o corpo, para afugentar qualquer maldição vampírica. E essas crenças sobre vampiros e os métodos de enterro foram transmitidas de geração em geração em muitas culturas ao redor do mundo. Mas será que essas histórias de rituais tinham alguma base científica ou são apenas superstições antigas sem fundamento nenhum? Bom, isso eu investiguei e você vai conferir no próximo bloco. Dos capítulos anteriores, podemos extrair duas informações importantes para a compreensão do contexto de forma geral. A primeira é que as pessoas na antiguidade tinham um iminente medo de que os vampiros pudessem voltar à vida e sugar o sangue das pessoas ali da comunidade onde eles viviam. E a segunda informação importante é que, por conta disso, eles precisavam ser enterrados de uma forma bem específica. Então havia rituais de enterrá-los de cabeça para baixo, com estacas de madeira cravadas no coração, segurando crucifixos, entre outros. Tudo isso para garantir que eles não retornariam à vida. Mas de onde que os antigos tiraram essa ideia de que eles poderiam tornar a viver? Era apenas uma imaginação mais aguçada, porque eles não tinham nada para fazer, ficavam inventando histórias, ou isso de fato tem algum embasamento científico que possa ter gerado esse medo? E é sobre isso que nós vamos falar agora, pois relatos de pessoas que se movimentaram após serem declaradas clinicamente mortas têm sido documentados em todo o mundo. Esses casos são geralmente considerados como uma anomalia e desafiam a compreensão médica convencional. Em alguns casos, os pacientes foram observados movendo os olhos ou até mesmo levantando as mãos ou braços. Isso pode ser especialmente perturbador para os profissionais de saúde, que podem questionar se o paciente foi realmente declarado morto de forma precisa. No entanto, é importante também notar que a morte não é um evento instantâneo e que pode haver um período de tempo entre a parada cardíaca e a morte cerebral. Durante esse período, o corpo ainda pode ter alguma atividade muscular reflexiva, o que pode explicar alguns desses movimentos. Portanto, os episódios de pessoas que se movimentaram após a morte são um lembrete de que a morte é um processo complexo e que a ciência ainda não tem muito material sobre o que acontece com o corpo após a morte. No entanto, é importante lembrar que esses movimentos não indicam que a pessoa tenha retornado à vida e que a morte continua sendo um evento final e inevitável. E se para nós, com toda a nossa tecnologia e milhares de anos de estudos e avanços na área da medicina, não conseguimos responder com precisão ou mesmo explicar de forma lógica alguns casos em que fenômenos como esse acontecem, você imagina pessoas do século XVIII sem acesso a quase nenhuma informação sobre medicina, pois basicamente tudo que eles sabiam nessa área eram ensinamentos antigos. Dá para justificar o medo que eles tinham quando esses fenômenos aconteciam, né? Dava para imaginar que era algo de fato sobrenatural. Estudos arqueológicos mostram que muitos dos corpos que eram desenterrados e considerados vampiros, na verdade, apresentavam sinais de decomposição incomum. Por exemplo, a presença de sangue nos olhos e na boca, pele e unhas que pareciam ainda estar crescendo e a posição incomum do corpo, geralmente de cabeça para baixo. Esses sinais indicam que os corpos foram enterrados antes que o processo de decomposição fosse completo e que o inchaço do corpo e o sangue presente nos olhos e boca eram resultados da decomposição pós-morte. Ou seja, há uma teoria de que os supostos vampiros eram enterrados quase vivos, por isso de fato apresentavam uma coloração avermelhada representando sangue na boca e nos olhos. E além disso, muitas das supostas vítimas dos vampiros eram na verdade mortas por doenças contagiosas, como a tuberculose, que podem ter se espalhado por toda a aldeia. As pessoas da época não tinham uma compreensão completa da doença e acreditavam que os mortos-vivos que eram os responsáveis pela disseminação da doença. Com base nisso, podemos concluir que a prática de desenterrar corpos de supostos vampiros na Europa pode ser entendida como uma tentativa de compreender a morte e doenças que não tinham explicações científicas na época.
Em 2014, foi encontrado o esqueleto de um homem do século XIII, que revelou que o medo da criatura fictícia era muito comum no passado. Na cultura popular, os vampiros são comumente associados a criaturas que se alimentam da essência vital das pessoas. Na maioria das vezes, essa representação vem sob a forma de sangue das mesmas. Seja um morto-vivo ou um ser que depende de tal elemento para se manter vivo, os vampiros se tornaram populares no início do século XIX. Embora existam relatos que em tempos tão longínquos quanto a pré-história. Conforme aponta Brian J. Foster em The Monster with a Thousand Faces, publicado pela Universidade de Wisconsin, o fato é que a lenda sobre o personagem que sugava sangue do pescoço de suas vítimas se tornou muito popular na Europa Oriental e na região dos Balcãs, o que aumentou muito a superstição de diversos povos passados. Em 1819, com a publicação do romance The Vampire, de John Polidori, estabeleceu-se a figura de um vampiro mais carismático e sofisticado. Entretanto, é a obra de Bram Stoker, de 1897, que moldou a representação do que conhecemos ainda hoje. Para ter uma ideia, existiu um tempo em que o medo de vampiros tornou-se tamanho que as pessoas chegavam a fazer rituais para que cadáveres não ressuscitassem no meio da noite e atacassem a população.
Pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio. Posso ouvir um poxa? Poxa! Essa fala do Rafael Tavares resume bem tudo o que rolou por aqui hoje. E eu quero encerrar agradecendo a todos vocês que acompanharam essa jornada. Foi uma jornada maravilhosa e empolgante para mim. E eu espero que vocês tenham desfrutado tanto quanto eu. Eu estou muito feliz com todo o feedback positivo e também as críticas que nós recebemos através do nosso e-mail, que é o meninasnerds21@gmail.com. Portanto, por favor, continuem a sugerir temas e interagir comigo por lá. Hoje, no nosso episódio, falamos sobre um tema que sempre me intrigou, vampiros. A ideia de criaturas míticas que se alimentam do sangue humano sempre foi fascinante. E eu adoro explorar a história e o folclore por trás dessas lendas. E ao falar sobre o fato de que vampiros eram desenterrados na Europa, eu fiquei ainda mais fascinada com a complexidade e o mistério por trás dessa lenda. Mas, mais do que qualquer coisa, esse episódio e todo o podcast em si não teriam sido possíveis sem o apoio e o incentivo de vocês, nossos ouvintes. Seja você um fã leal que nos acompanhou desde o começo ou alguém que acabou de descobrir o podcast, eu quero que saiba que o seu apoio significou tudo para nós. Sem vocês, nós não estaríamos aqui compartilhando nossas paixões e experiências com o mundo. Então, em nome de toda a equipe do Meninas Nerds, eu quero dizer um enorme obrigada. Obrigada por nos ouvir, por compartilhar suas ideias e opiniões conosco e por nos inspirar a continuar criando conteúdo que todos nós amamos. Esse é o fim de um episódio, mas eu já estou animada para o próximo. Então, até a próxima, pessoal, e obrigada mais uma vez.